um segundo que se iniciou a 2 de novembro de 2018, que envolvia 5 milhões de euros, um terceiro que se iniciou a 8 de outubro de 2018 e que envolvia 2 milhões de euros, e um quarto que se iniciou a 15 de abril de 2019, também por outros 2 milhões de euros. No total, são 50,6 milhões de euros de warranty claims, quebras de garantia, que a Nani Holdings alega que o Fundo de Resolução deve pagar ao Fundo de Resolução. Pergunto se não tem mais nenhuma informação sobre estas warranty claims, porque se não tiver, escuso de fazer perguntas.
Oh my God. I believe there is a part of this.
Há uma parte destas garantias, warranty claims, relacionadas com os claims já discutidos há bocado. São os pedidos onde o tribunal, os claims, não aceitou ou decidiu que a medida de resolução pelo Banco de Portugal não é aceita do ponto de vista jurídico. Há casos relacionados com isso e também há exemplos de garantias de planos de negócio. Essas garantias de empresas eram só ativas durante 18 meses após a aquisição, por isso tudo identificado após 18 meses já não poderia ser, já não tinha validade. Durante os primeiros 18 meses, que eu saiba, houve dois pedidos, dois claims, um relacionado com um problema de informática a nível do banco, que contribuiu para uma perda para o banco, e outro levou a uma multa sobre os cartões de crédito imposta pelo Banco de Portugal. Penso que estes pedidos de indemnização foram submetidos, mas nunca houve um reconhecimento desses pedidos pelo Fundo de Resolução, desses claims.
Justamente, os quatro claims que me refiro não têm a ver com o chamado resolution liability, com as litígios judiciais, mas sim a ver com o negócio. Dois são aqueles que mencionou, um sobre problemas de IT na carteira de crédito imobiliário, que é o tal de 41 milhões, e outra que tem a ver com cartões de crédito, que é de 2 milhões. E há aqui, de facto, falhas na resposta por parte do Fundo de Resolução. Queria confirmar que aqueles litígios ainda não estão resolvidos.
That's correct. I mean,
this correto. Is not, there is no on... Não há acordo.
O acordo dizia que havia um prazo de 6 meses para, após a denúncia de uma situação, a Nani Holdings levar isto a tribunal, ou então deixava de poder receber estes valores. No vosso entendimento, abdicaram deste período de 6 meses, ou não foi iniciado este prazo de 6 meses?
To the best of my knowledge,
que eu saiba, houve um acordo com o Fundo de Resolução que estes 6 meses iriam ser esquecidos. Este limite seria ignorado. Este limite não seria considerado. Não sei qual é a expressão jurídica correta, mas no fundo o que quer dizer é o resultado é que os 6 meses deixavam de fazer fé.
Sucede no caso do litígio dos 41 milhões sobre a carteira de crédito imobiliário, mas não é um acordo geral. Pode-nos confirmar se isto é um acordo geral para todos os warranty claims?
I need to review that agreement again because...
Tenho que ler o acordo, porque já foi escrito há uns anos.
Com certeza, e pedi-lhe ainda que depois pudesse também confirmar a existência de outros dois warranty claims, de 8 de outubro de 2018 e de 2 de novembro de 2018, sobre o novo banco ceder os seus limites de exposição ao grupo Mota-Engil sobre não cumprir com a decisão SREP de requisitos de capital e ainda sobre falhas de reporte ao BCE e que envolviam multas de 5 milhões de euros e de 2 milhões de euros. Pedi depois que nos pudesse confirmar, a não ser queira acrescentar alguma coisa nesta fase.
I believe this
penso que esses pedidos foram enviados antes de eu estar no Conselho de Administração da Nani Holdings. É por isso que eu não tenho conhecimento suficiente dessas queixas, desses pedidos. Vou ter que rever isso e enviá-los, a enviar aqui à Comissão depois essa informação.
Já não tenho muito tempo, certamente teremos uma segunda ronda, mas queria-lhe perguntar sobre o processo de venda. Teve desde o início no processo de venda?
I mean at the sale proceedings of Novo Banco, but yes.
Sim.
O BCE esperava que houvesse uma injeção de capital ainda em 2016. O novo banco também. No entanto, o Dr. Sérgio Monteiro, líder da equipa que liderava o processo de venda, diz-nos que desde o início a expectativa era que o processo de venda se concluísse em 2017. Qual é que era a informação que a sua equipa no Deutsche Bank tinha?
Apologies, I would like to ask you to repeat that question. I didn't understand.
Por favor, repetir, não compreendi.
O novo banco tinha informação que o processo de venda seria concluído em 2016. O BCE também esperava uma injeção de capital em 2016. No entanto, o Dr. Sérgio Monteiro, que era o líder da equipa de venda, da parte do Fundo de Resolução, disse-nos que a expectativa desde o início era que este só se concluísse em 2017. Pergunto-lhe por isso, novamente, qual é que era a expectativa que foi comunicada e acordada com o Deutsche Bank?
I mean, in this kind of a sale processes.
Neste tipo de vendas, há sempre o objetivo de conseguir assinar e terminar a transação o mais rapidamente possível, mas, na maior parte dos casos, isto não acontece e o prazo é dilatado no tempo. No caso do novo banco, foi um ativo muito complicado. Para um potencial licitador para analisar e por isso o projeto demorou mais tempo. Mas isto acontece na maior parte das transações de fusões e aquisições. Tentamos realizar a venda em 3 meses, mas geralmente demora 12.
Começou a preparar o novo processo de venda em novembro de 2015, mas só o lança oficialmente a 15 de janeiro. Temos evidências que estava previsto já haver consulta ao Data Room, que o senhor disse que estava a preparar como consultor do Deutsche Bank. No entanto, este processo de consulta ao Data Room só começam em maio. Porquê que este processo se atrasou?
I believe when the
penso
war...
que isto já foi há algum tempo, tenho que tentar aqui lembrar.
I believe there was a lot of preparation work.
Penso que houve muito trabalho de preparação que tinha que ser realizado. Por exemplo, as boas práticas nestes processos exigiam relatórios de diligência, due diligence externos que foram encomendados pelo Novo Banco e ao Fundo de Resolução. Estes relatórios eram da DDA e da Anovari e da PricewaterhouseCoopers. Estes relatórios demoram alguns meses em situações normais, para terminar, penso que só estavam disponíveis, ou só estiveram disponíveis, que eu me lembre, por volta de maio. Simultaneamente, o banco preparava os data rooms e informação para que o processo de venda pudesse ser lançado. Eu, atualmente, não me lembro exatamente as datas precisas, quando foram lançadas as diferentes partes do processo de venda.
Última, minha última pergunta para si tem a ver com um grande mistério que se levantou sobre o processo de venda, porque recebem um conjunto de ofertas vinculativas, decidem que têm que fazer mais due diligence, mais consultas, aparentemente nada acontece ou nada de que haja documentação acontece durante o verão, exceto o relançamento de um processo de venda estratégica, também sem sucesso, e depois só em outubro é que temos aqui o recomeço do processo de venda a investidores estratégicos, incluindo a Lone Star, e no qual as ofertas têm, aliás, uma deterioração significativa. O que lhe perguntava, por isso, dado que o Dr. Sérgio Monteiro nos disse que nesse período foi a sua equipa do Deutsche Bank que teve responsável por fazer diálogo e contacto com estes investidores estratégicos, o que se passou neste verão misterioso em que aparentemente o processo de venda do novo banco derrapou?
Como acontece frequentemente nestes processos de venda, na primeira parte da transação, os licitadores revêem uma série de informação e submetem as suas ofertas com base nessa informação, mas para uma oferta vinculativa existe informação adicional, pedidos adicionais de informação, e que eu me recorde, o pedido de informação dos diferentes licitadores eram muito exaustivas, dada a complexidade do banco, e que eu me recordo, demorou até outubro ou novembro para recolher a segunda volta de propostas. Isto, se me estou a lembrar bem, já passou algum tempo.
Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. Evgeny Cazares, cumprimentá-lo antes de mais e dizer-lhe que, pelo menos da minha parte, não precisa de estar tenso, que eu noto alguma tensão, portanto esteja à vontade, que da minha parte não necessita dessa tensão. Mas estamos aqui para fazer perguntas e esta história do novo banco é uma história muito importante para todos os portugueses e para os contribuintes portugueses, e portanto a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, aproveitando a sua vinda cá, é se nós ocultarmos do contrato de venda e do contrato do mecanismo de capital contingente as partes que eventualmente respeitem aos segredos comerciais, estaria em condições de hoje aqui dizer que autoriza da sua parte a divulgação destes contratos aos contribuintes portugueses, sem prejuízo de eventualmente perguntarmos também ao Fundo de Resolução se ele aceita?
There is an agreement,
há um acordo entre o Fundo de Resolução e a Nani Holdings, e nós que temos que cumprir com as nossas obrigações contratuais.
Também concordar, omitindo-se a matéria sujeita eventualmente a sigilo bancário ou a segredos comerciais, poderíamos divulgar esses contratos, quer o SPA, quer o contrato do mecanismo de capital contingente?